os artigos 22, revoga os artigos 22 e 23 da Lei 5.848, de 20 de dezembro de 96. Na verdade, nós estamos falando do projeto 9103-2019, que institui o Código de Edificações de Lajado e dá outras providências. Secretário. Como?
Marcelo Calma.
Marcelo Calma.
Prefeito.
Tá, mas vamos ver se daqui a pouco... Mensagem. Quer ler?
Mensagem justificativa, o projeto de lei número 91 de 2019. Encaminhamos a esse Poder Legislativo anexo ao projeto de lei que revoga os artigos 22 e 23 da Lei 5848, de 20 de dezembro de 1996, que institui o Código de Edificações de Lajeado e da Outras Providências. As alterações realizadas no Código de Edificações visam suprimir o capítulo 1, que trata dos terrenos não edificados, cuja regulamentação já é feita através do artigo 25 do Código de Posturas, Lei nº 5.840, de 96. Como algumas alterações foram realizadas no Código de Posturas no ano de 2015 e não foram replicadas também na parte que fala sobre o mesmo tema no Código de Edificações, as leis acabaram por conter determinações conflitantes e que acabam confundindo tanto os servidores como os contribuintes no cumprimento e aplicação da lei. Através da alteração proposta, visa-se eliminar qualquer possibilidade de confusão na aplicação da lei, mantendo-se somente uma lei regulamentando a matéria a fim de evitar conflito de normas. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. E aí, além do projeto de lei que revoga o artigo 22 e 23, também foi apensado aqui, possivelmente pelas comissões, a lei original, que está se revogando aí o 22, deixa eu achar aqui, o artigo 22... e o artigo 23, que se tratam, e aí agora então a gente está entrando só em informação adicional, né? O que se está retirando? Condições gerais relativas a terrenos, capítulo 1, terrenos não edificados, artigo 22, e é isso que está sendo retirado. Os terrenos não edificados serão mantidos limpos e drenados às expensas dos proprietários, podendo para isso a prefeitura determinar obras e serviços necessários. Parágrafo 1º, os proprietários de terrenos que não atenderem ao disposto nesse artigo serão notificados pelo Poder Executivo através de edital ou notificação individual. Parágrafo 2º, não cumprimento do prazo fixado na notificação sujeitará a execução da obra e serviço pelo município às expensas dos proprietários acrescido de multa equivalente a uma vez o valor da tarifa. E o artigo 23, nos terrenos não edificados situados nos logradouros providos de pavimentação, ser exigido o fechamento da testada por meio de cerca de tela com altura mínima de 1,80 m, exceto nos polos de comércio e serviço. 2. Muro com altura mínima de 1,80 m. Só por questão de esclarecimento, o secretário, o senhor recebeu o tema do que se pretendia tratar? Quando o senhor foi convidado?
Sim.
Ah, tá. Ok. Isso. Não, beleza, ótimo. Mas só para o nosso procedimento aqui. Enfim, é disso que se trata. Isso é o convite.
Até agora, enquanto estava lendo a mensagem justificativa, eu fui pegar o artigo 25 então, do Código de Posturas, e ele realmente fala, no artigo 25 da Posturas, ele fala, proprietários e inquilinos são responsáveis pela limpeza e asseio de pátios, quintais, prédios e terrenos. É proibido o cercamento de terrenos urbanos com arame farpado, quando da feitura dos muros ou grades de cercamento, proprietários ficam obrigados a instalar caixas receptoras de correspondência e local de fácil acesso. Então, na sequência, ele dá o regramento para caso isso não seja cumprido, daí passa as multas e coisa assim. Foi uma alteração de lei feita em 2015, quando eles tiraram do Código de Posturas a possibilidade da prefeitura realizar o serviço e sim simplesmente cobrar multa. Então, é hoje até uma dificuldade que a gente tem, até teve um projeto de lei de roçadas que veio para casa, né, e acho que no final ele saiu ou foi retirado, mas a ideia é justamente essa, porque hoje quando vocês mandam um projeto, uma solicitação lá para fazer uma notificação de roçada, a gente notifica ele, se ele não fizer a gente tem que multar. A gente não pode mandar fazer, então assim, a gente não resolve o problema. E isso foi um dos principais motivos que a gente mandou aquela alteração para casa, porque daí a gente teria a possibilidade de, caso a pessoa não queira, fazer a multa e cobrar da pessoa para garantir que quem está sendo prejudicado tenha o problema resolvido. Eu não vejo conflito entre esses artigos, tá? Os artigos que estão aqui. Claro que eu acho meio exagerado, por exemplo, quando fala no artigo 23, que os terrenos não edificados, situados nos logradouros, será exigido o fechamento da testada por meio de cerca, tela ou muro. Porque a gente tem muito loteamento na cidade que eles estão em condições, né? Eles estão pavimentados, eles têm, não têm o calçamento ainda porque não fizeram no momento do loteamento, mas eles estão roçados bonitinho. Aí teria que, pelo rigor dessa lei aqui, teria que notificar todo mundo para que todos fizessem cerca ou muro em todos os terrenos da cidade. Eu acho um pouco exagerado, até não teria ser tão necessário. O 22, ele fala não só de limpo, mas ele fala de drenado também. Então é uma questão de, dependendo do tipo de terreno, ele garante com esse texto que a pessoa não vai deixar lá água empoçada, ele pode estar limpo, mas tem água lá, né? Então, aqui um banhado, por exemplo, não tem uma vegetação alta normalmente, ele é uma graminha, tem um. Então, assim, para a questão de posturas, ele vai estar ok. Mas essa questão dos drenados não tem nenhum problema. E as leis ali, o não cumprimento, será feita a execução, eu até acho bom ali o parágrafo segundo, né? Ele fala, não cumprimento do 22. Não cumprimento no prazo fixado na notificação sujeitará à execução da obra e serviço pelo município, às expensas dos proprietários, acrescido de multa equivalente uma vez o valor da tarifa. Então isso aqui é bacana, porque dá a possibilidade do município executar a obra caso a pessoa que foi notificada não execute, né? Então,
secretário, só uma questão de esclarecimento. É justamente isso que é legal, está sendo retirado, tá? Justamente isso que o senhor comenta que é divertido, que é bom, que é legal, está sendo retirado.
Sim, pois é. Eu estou dizendo que não deveria ser retirado.
Tá, mas isso é um projeto de lei que foi encaminhado pela prefeitura?
Eu sei, mas não passou pela CEPLAN.
Ah. Bom, vocês querem analisar de novo? Não sei, só para entender.
Ele está aqui para votação, está em urgência, vocês decidem.
A urgência é sempre relativa, né? Ele está desde 2015 nessas urgências, né? Os dois?
Qual?
Os dois.
Os dois o quê? Ah, os artigos concomitantes? Disso?
Sim. Até me estranha o pedido de urgência, mas eu não tenho
que achar estranho também. Acho que é porque é uma matéria simples, né? Por exemplo, é revogar os artigos, então.
Está se revogando.
Eu não entendi lá muito.
Não. Está se revogando porque a mesma coisa fala no Código de Edificações como no Código de Postura.
É difícil.
Então está se deixando no Código de Postura e está se revogando no Código de Edificações.
Não, desculpa, vereador. O que tem de fundamental que está sendo retirado que existe hoje no Código de Edificações? Que caso não seja cumprida, a prefeitura poderá executar a obra, que era o que o secretário estava documentando. Isso é previsto pelo Código de Edificações. Se você for notificado pelo Código de Edificações, a prefeitura pode ir lá e executar o serviço. Certo? Só que isso está sendo retirado agora.
Porque já está no Código de Postura?
Só que não. No Código de Postura não pode construir. A prefeitura não pode tomar atitude, ela só vai multar. É isso que o secretário estava comentando.
Mas a prefeitura não tem nem tempo de fazer.
Não, aí daí é outro mérito, né? Mas na época eu acho que o secretário, eu não me lembro quem era o secretário de Agricultura no último governo, mas ele fez essa alteração, que o município naquela época tinha a prerrogativa que ele poderia, se a pessoa não executasse, a prefeitura poderia ir lá executar o serviço. E aí na época se alterou isso aí, eu não sei se não tinha capacidade de execução ou o que, sabe, não tinha gente que chega, e aí eles resolveram mudar para multa, né? Então assim, ah, vai lá, tem um pátio alto, multa o cara. Resolve? Não, mas sei lá, eu tenho que imaginar. E, mas é tranquilo nesse sentido.
As pessoas estão sendo notificadas para tomar a providência. Para tomar a providência. Agora, a prefeitura não tem como pegar um terreno, ela tem que terceirizar o proprietário do terreno, contratar uma empresa e mandar fazer, contratar alguém e tomar as previdências.
Não, beleza. É essa a intenção da prefeitura?
Não. O proprietário, ele vai ser notificado.
Não. Eu entendi.
Daí ele tem que tomar as
providências. Que foi comentado aqui. A intenção da prefeitura é não executar o serviço, apenas multar, isso.
Não é multar, não é o caso de multar, não está sendo multado, está
sendo
notificado.
Não, está sendo notificado, isso já está dito aqui no artigo. O que eu estou querendo dizer é que com esse projeto que está se pretendendo que a prefeitura única e exclusivamente chegue até a parte da multa. Não vá além disso, não executa o serviço.
Não tem, porque não tem, são muitos terrenos novinhos, se fizer,
tranquilo.
Tem que fazer para todos.
É para entender o que é o intento da prefeitura, se é isso, tranquilo. Talvez tenha que no meu projeto original, corrija se eu estiver errado, só pedir a renumeração dos demais itens, se eles estão revogados, né? Tá, o original aqui está assinado. Tá certinho. Bom. Eu entendi o que que o... Não estou brigando a respeito do que a prefeitura vai fazer ou deixar de fazer. Só entender o que, que se de fato a prefeitura está abrindo mão dessa situação de ela executar o serviço. É isso? Ok?
Eu também não.
Projeto de lei 82.
91 nós liberamos para o plenário.
Definindo
a votação?
Bom dia, tudo bom?
Não.
Segue. Sobrou alguma dúvida no 91? Secretário, qual é o maior problema que vocês encontram em relação a isso aí?
Zanata.
Ô secretário, qual é o maior problema que vocês enfrentam nessa questão do 91 por questão de revocar as leis, alguma coisa? Qual é o maior empecilho que vocês encontram hoje durante a fiscalização, durante a aplicação da lei anterior? Maior empecilho.
Desculpa, em que sentido?
Qual é o maior empecilho que vocês encontram em relação ao projeto de lei 91, aplicação dos artigos que estão sendo revogados?
Não, hoje até não tem grandes problemas, porque a gente usa principalmente a questão do código de posturas para fazer, porque a gente não está executando os serviços, né? Mas até porque normalmente é roçada quando vem os questionamentos, não é limpeza de, sei lá, de entulho que está tirado lá no terreno. Que daí seria uma coisa mais de código de obras, né? Porque quando fala que os terrenos vão ficar sendo mantidos limpos e drenados, eu entendo que como você está falando de código de obras, você está falando em limpo de... Ah, tem entulho, tem coisa. Quando você está falando de limpos e drenados na parte de posturas, você está dizendo vegetação, você está dizendo coisas mais relacionadas a posturas, né? Então até não vejo grande problema. A única questão aqui é que a gente vai, se revoga isso aqui, a gente vai poder utilizar só o artigo lá do Posturas. E aí no Posturas não tem a possibilidade do governo da prefeitura realizar o serviço, ele vai só multar. A gente tem casos que tu multa e o cara não faz igual. Então assim, a gente tem que ir lá e multar de novo, né? Mas é tranquilo, gente. É decisão de vocês aí, o que vocês acharem mais interessante.
O que daria para fazer aqui, para deixar mais clara a situação que está sendo colocada no projeto de lei, é revogar, o 23, digamos, e o 22, fazer menção à existência do artigo 25 da Lei 5840. E aí fica claro para quem está lendo o Código de Edificações como que deve proceder nos casos do terreno não edificado. Porque senão também vai faltar dentro do Código de Edificações o que acontece em terrenos não edificados. A gente vai ter só as situações previstas para terrenos edificados.
Então, mas o terreno não edificado, o código de obras ele tem muito pouca influência sobre ele, digamos assim. Quem cuida mais dos terrenos baldios é o código de posturas, né? Por exemplo, porque ele ainda é uma questão de postura na cidade, digamos assim.
Sim, então, não tem edificação. Não tem edificação.
É, ele não tem edificação ainda. Então o código de obras ele pouco influencia sobre ele, né? Então assim, o código de posturas é mais, tanto é que lá os fiscais de obras, os fiscais de postura, os fiscais de obras cuidam quando tem obra em cima, os fiscais de posturas cuidam quando ele, sabe, é de uma pessoa que não tá construída, não tá nada. A gente tem poucas situações onde tem entulho, né, assim, tipo, de abandono mesmo, porque às vezes o cara tem um entulho lá porque ele quer. Ele diz, não, eu vou fazer uma obra de drenagem aqui, eu vou utilizar esse entulho para fazer o dreno. Tá bom, não é uma coisa abandonada, assim.
Okay.
O 23 eu concordo plenamente, assim, eu acho que tem que sair mesmo, porque nossa cidade tem uma outra característica de quando isso aqui foi feito. O Código de Obras é de 96, então a gente tinha um perímetro urbano bem mais enxuto, e aí sim, os terrenos baldios aí da cidade, o pessoal, não, vamos exigir que seja o cercamento para não dar bagunça, provavelmente por isso. Já o 22 eu acho que é uma prerrogativa interessante que a gente tem aqui, que a gente poderia usar em alguns casos específicos. Se vocês revogarem, a gente vai usar só o código de posturas aí, que daí prevê multa, né? Claro que naquele, de novo, reforço, aquele projeto de lei que veio para cá para alterar o código de posturas nessa questão, era interessante, no final foi retirado, talvez eu acho que ele tem que voltar à tona também.
O que quer dizer basicamente é que a comunidade segue com as garantias que são previstas pelos artigos que estão sendo revogados. É isso.
Sim, acredito que sim.
Ok.
Está liberado para ir
tirar o projeto ou retirar o projeto e apresentar outro? Secretário. A ideia é retirar o projeto e apresentar outro?
Não. Vamos votar para o plenário, liberar para o plenário e votar a retirada do 22 e 23. Está bem tranquilo.
Está bem tranquilo.
Projeto 082. Dispõe sobre a adoção das casas localizadas no Parque Histórico Municipal.
Tem
secretário,
emendas.
Pode permanecer aí. Pode permanecer aí. Que...
Tem emendas.
É da pasta do colega. É da pasta do colega vizinho e tu pode ajudar a quebrar umas diferenças aí.
Acho que deve ter as emendas, não sei se estão protocoladas aí. Já.
Tem emendas.
Então, esse é o projeto da construção das casas lá do Parque Histórico do município. E aí são três emendas, se não falha a memória, que nós apresentamos. Baseado na conversa que a gente teve com o secretário quando ele veio aqui na oportunidade, o André Bicker, e também uma visita que fizemos à prefeitura de Teutônia, que está instalando lá o Teutoparque. Inclusive, a modalidade que eles escolheram lá não é de concessão, é de venda dos terrenos. Então, aqui em Lajeado, como a gente não está prevendo, o projeto inicial não previa a venda das casas, nós preferimos manter essa situação até para não fazer uma alteração muito brusca. Dentro do município de Lajeado é permitida a concessão dos terrenos por até 10 anos, né? Então, só que habitualmente nós temos colocado aqui as concessões por 5, para as entidades, enfim, as associações de moradores, por 5, renovando a cada período de novo. Só que eu entendo que dessa modalidade que se pretende ao Parque Histórico, se houverem investimentos, essas pessoas vão querer tirar no mínimo o que investiram em cima, né? Senão os lucros. Então, por isso, a gente imaginou da concessão especificamente para esses casos, das casas do Parque Histórico, a concessão seja de 10 anos. Ele dá uma flexibilidade maior se acontecer alguma questão no meio do caminho. Aí
acho
pode
bom.
Ser amarrado por contrato para que seja retirado, né?
Acho bom.
Essa é uma das alterações que originalmente se previa os 5 anos, a gente está puxando para 10. A segunda alteração também foi comentada aqui na reunião das comissões, para que se permita fazer alterações estruturais e ampliações nas casas existentes no parque, até porque se alguém for pegar e instalar hoje uma cozinha lá, daqui a pouco vai ser barrado pela vigilância sanitária. desde que seja mantido o estilo enxaimel. Quer dizer, pode ampliar a casa, mas mantendo o estilo que ela tem hoje. Isso é uma decisão bastante forte que nós vamos tomar se nós aprovarmos essa emenda, porque nós estamos dizendo que as casas, no formato que elas foram retiradas da sua origem, quer dizer, elas foram sacadas de onde elas existiam e colocadas ali, elas vieram originais, vieram com a mesma formatação. Se nós aprovarmos essas alterações aqui, as pessoas poderão construir mais, fazer uma casa maior lá, né? Então vai ser um pedaço de casa nova. A gente não está falando de demolições, né? Não está falando de derrubar tudo e começar tudo de novo, mas fazer a ampliação daquele espaço. Então essa é a segunda das emendas. E tem mais uma. Poxa, memória. Enfim. Ah, sim. Dá prioridade para quem já está nas casas.
Mas tem lei vigente. A gente, ano passado foi aprovada uma lei aqui para os cervejeiros.
Puder usar o microfone.
Tem algumas. Agora estou de metido aqui, não fui convidado para discutir isso aqui, mas assim, tem casas lá que são utilizadas como depósito hoje. Sabe? Tipo assim, ela está cedida para alguma empresa. Daqui a pouco ela deveria apresentar tipo, um projeto de utilização. Assim, ó, não quero te tirar aqui, mas apresente uma estratégia de como tu vai usar ela com base em como tu vai manter ela, porque daí. Sabe? Bah, tá bem feio, assim, ultimamente a gente tem ido lá e tem algumas casas que realmente, se o cara bater, pela maneira como vocês estão falando, se o cara bater pé, não, eu quero manter minha casa, nós vamos ter que manter, mas ele
Não, é. Desculpa, eu acho que talvez a gente não se fez entender bem com essa questão aqui. O que acontece? A regra atual, a prefeitura concede essas casas por até um ano, ela tem que renovar, então já tem pessoas dentro. Não é porque nós estamos aprovando essa lei que nós estamos automaticamente mandando todo mundo embora. Mas também não quer dizer que a prefeitura não possa rescindir esse contrato hoje. Eu estou dizendo que a gente deveria ofertar no primeiro momento para quem já está. Mas não quer dizer que as pessoas vão ficar, até porque existem critérios que vão ser definidos, né? Então, foi mais ou menos pensando nisso. Eu também acredito que, baseado na conversa que eu tive lá com o pessoal de Teutônia, e acabei falando com o prefeito, não era a ideia de falar com o prefeito, eu tinha marcado para falar com o secretariado lá, mas eles acabaram marcando também com o prefeito. É se tratar de um negócio, de comércio. Então lá eles estão vendendo os terrenos, não tem prazo de 10, de 15, de 20 anos, é a venda do terreno, vão poder construir 70% do chão que eles comprarem e vai ser tipo um condomínio, basicamente. A prefeitura vai fazer a parte do parque, então esses terrenos vão ser diferentes para o parque. É bem verdade que ele vai ter dois lados, ele vai ter o lado da rua e vai ter o lado voltado para o parque. É uma iniciativa interessante? É. Eles vão lá na situação deles, terreno arranca de R$112 mil, tu tens que pagar 50% na bucha, à vista, e o restante dividido em 24 meses. Então, o que se ganha com isso? Aquele dinheiro que foi pago inicialmente vai servir também para prover as melhorias no parque, e 24 meses é o prazo que se espera que o tal do parque seja concluído, por parte também da prefeitura, por isso o período deles. Entretanto, a licitação que foi feita, ela restou zerada, né? Não é deserta. Não veio o pessoal. Então eles vão refazer, vão verificar o que, que precisa. Mas na nossa aqui, a gente não está mexendo nessa questão, por exemplo, de vender as casas. Por quê? Porque não foi a proposta original apresentada. Nós estamos apenas ampliando o tempo de concessão e daqui a pouco, então, viabilizando ali que se custeie essa manutenção que hoje... Nem mantido. A gente diz que o parque está sendo mantido. Ele está sendo cortado a grama. Porque se fosse manter, você teria que fazer investimento nas casas, né? Para aquelas... E, sim. O parque está sendo limpo, né? Enfim, são essas as propostas que nós colocamos, né?
Secretário, uma pergunta. Não existe um projeto de integração desse parque dos alemão lá no parque de imigrantes?
A gente sempre fala de... Nós até estamos em discussões para tentar fazer um plano maior para o Parque do Imigrante na ideia de que a gente consiga planejar as ações que sejam feitas. Então, assim, tem um monte de coisa para fazer no Parque do Imigrante, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém conseguiria, a menos que bota lá 10 milhões. Então, a gente pelo menos ter organizado. Não, isso aqui vai ser feito daqui a 3 anos, isso aqui vai ser feito daqui a 2 anos. Existe uma ideia de conseguir integrar mais o parque, mas isso é particularmente no meu entendimento, a gente precisa fazer uma abertura lateral ali para o acesso de carros para o parque. Porque daí tu vai conseguir fazer com que, na rua lateral, ali tem um espaço que a gente teria que fazer daqui a pouco um acesso melhor, porque daí a gente garante que essas casas possam ser acessadas por carro. Hoje tu só acessa...
Ah, não. Mas isso é uma das coisas que eles não querem, né?
É, mas
justamente é para ser evitado.
É, mas para garantir daqui a pouco. Então, assim, os projetos de integração, até porque eles não conversam muito, né? Os estilos de parque não conversam muito. Assim, eu estou ali no Parque do Imigrante fazendo o quê que vai me fazer ir para o Parque Histórico? Daqui a pouco, eu estou ali no Panorâmico almoçando, vou tomar um sorvete no Parque Histórico. Ele, para a cultura de Lajada, já é um pouco longe fazer isso. A pessoa pegaria o seu carro e estacionaria ali na frente. Eu acho que a gente tem que sim, no parque, fazer com que ele funcione melhor, né? Assim, tem empresas ali oferecendo serviço, oferecendo produto. Ali hoje, para quem tem criança pequena, e eu escuto isso de pais, assim, é um dos melhores parques para ir, porque ele é cercado, sabe? Ele tem gramado, ele é bem, bem seguro nesse sentido. Então, assim, aproveitar essas potencialidades que ele tem para poder atrair essas empresas, né? Porque a gente também não quer que aconteça, que nem o relato de Teutônia, né? Ele tem que ser atrativo para as empresas que forem se instalar lá. Então precisa criar algum... E aí quando a gente fala em 1 ano, é muito complicado, né? Como é que tu vai fazer um investimento, alguma coisa, se daqui a 1 ano tu corre o risco de não poder ter mais? Então as empresas, elas se planejam em 5, 10, 15 anos muitas vezes, né? Tu vai olhar as principais empresas que tendem a se instalar num local como esse, eles têm planejamento de 10, 15 anos para frente. Eles não... Se tu disser assim, tem 1 ano aí para se planejar o que tu vai fazer, ele vai dizer, 1 ano eu nem começo.
Basicamente, nós até pensamos em fazer a concessão por um período maior. Mas como a lei para outras situações ela prevê a concessão por no máximo 10, nós encostamos no teto, né? No máximo que é permitido. Mais ou menos nesse sentido foi que veio essa emenda.
Bem boa.
E permitir, então, é isso também que eu reforço. Se nós aprovarmos essa segunda emenda a respeito de nós permitirmos a esses investidores que eles ampliem as casas, nós estamos dizendo que essas casas serão mexidas. A bem da verdade, existe uma crítica a respeito de ter retirado as casas dos locais originais e puxado elas para lá, que elas, teoricamente, perderam seu valor histórico. Por isso que hoje o município não se consegue arrecadar recursos para o parque, porque ele não configura a história. A história foi arrancada de onde ela estava e foi colocada ali. Então, se nós aprovarmos isso, nós estamos dizendo, vocês podem vir aqui, abrir uma janela nova, vocês podem construir um pátio novo, vocês podem alongar a casa que tem 50 metros, vai passar a ter 80. Né? Então, seria só um cuidado especial quanto a isso. Mas eu acredito que ainda assim, isso seja necessário se nós quisermos transformar o parque num lugar mais atrativo.
Não, eu acho que daí só coloca uma ressalva que ela deve manter o estilo, para o cara não botar uma platibanda lá num terreno... Mas fora isso, eu acho que é bem tranquilo. Os arquitetos, eles são bem rigorosos nesse sentido, assim. Eles exigem bastante na hora de fazer uma análise para liberar ou não.
E até porque se a gente não der uma... Primeiramente, bom dia a todos, né? Uma certa liberdade, ninguém vai querer uma daquelas casinhas, porque você não pode... Qualquer coisa que a pessoa queira colocar lá, um empreendimento qualquer, ela vai precisar construir banheiros, enfim. Então, a gente tem que dar essa liberdade desde o início, porque senão a empresa, nós vamos ter falta de empresas querendo ir para lá.
É o que já existe, né?
É.
Existe falta de empresas, porque na realidade se tornou um parque temático, né? Então, atrativo não é mais tão grande que nem fosse um parque histórico, né?
Bom, eu entendo que o projeto executivo é bom e as emendas também. Então, a gente ia liberar o projeto com as emendas do Hanzi, ampliando para 10 anos.
Da NECA também.
Ampliando para 10 anos, dando prioridade aos que já estão, concessão aos que já estão lá dentro, mantendo a arquitetura em Chaimel. Então, eu acho que a gente libera o projeto com as emendas. Alguém tem alguma dúvida?
Eu até fiz uma foto dessa dando prioridade para quem?
Eu acho que essa aqui a gente pode só dar uma complementadinha.
Vai conseguir de madeira?
Não.
O que tu acha aí?
Logo, tem esse tipo de madeira. Tá? Essa liga de madeira. Liga de madeira e os tijolos.
Está liberado.
Mas aí eu vou estar usando o banheiro.
Não, não, mas agora isso aqui, isso é importante dizer bem rapidinho. Institui a medalha da Defesa Civil do município de Lajeado e das outras providências. Projeto de lei 092-0319. É aquele que a gente debateu rapidamente na semana passada. Encaminhamos à Casa Legislativa o anexo projeto de lei que institui a medalha da Defesa Civil no âmbito do município de Lajeado. A medalha de serviço civil está destinada a agraciar indivíduos ou empresas da sociedade que reconhecidamente prestem serviços relevantes no que se refere à proteção e defesa civil no município de Lajeado, através da valorização dos serviços prestados por aqueles que se dedicam voluntariamente à ajuda e socorro das questões atinentes à defesa civil. O Poder Executivo pretende incentivar o voluntariado e também reconhecer a relevância do serviço daqueles que dedicam ao socorro de pessoas em situações de vulnerabilidade. Diante das argumentações acima, solicitamos a apreciação do projeto. Pois em discussão?
Uma pergunta. Aqui no caso, se for a medalha da defesa civil, não inclui órgãos de segurança pública?
É o...
Toda a parte de segurança.
Eu mas foi
para a mesma finalidade, não fosse outra.
Não, só pergunto porque a questão
nós da. Temos verdade... o título de cidadão, nós temos a comenda Regina Notten e nós temos a medalha Capitão Pedro Siebra.
Sim.
Deixa eu só dar uma olhada.
Capitão Pedro Siebra é a segurança pública.
Não, não. A Capitão Pedro Siebra é uma lei de 2007, tá, pessoal? Eu não, até não tinha pego ela aqui impressa ainda. Mas ela é justamente para órgãos de segurança. Se a gente for ver ao fundo da questão, defesa civil também é segurança, tá? E aí o que acontece? Na lei original, o Capitão Pedro Siebra, ela é dada nos seguintes graus. Mérito de segurança comunitária, grau ouro, e segurança comunitária, grau prata. Destina-se a distinguir cidadãos que, no exercício de suas funções e atividades, tenham se destacado por suas atitudes, dedicação e capacidade profissional e, com isso, hajam contribuído para elevar o grau de segurança pública. Então, segurança pública também é defesa civil. Junto à sociedade e outras organizações, mediante realização de ações de real benefício para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e aprimoramento de qualidade de vida no município de Lajeado, de modo de se tornarem merecedores do reconhecimento público. Aí ela fala o que é o grau ouro, o que é o grau prata. Então, eu vejo que isso já está contemplado nessa distinção que é concedida, até porque senão daqui a pouco nós vamos estar repetindo figurinha, né? Nós vamos estar dando duas medalhas para a mesma finalidade das pessoas.
E
o vereador Salve até tinha sugerido a gente pegar e incrementar informações dentro da lei do Capitão Siebra, mas, vereador Salve, eu acho que já está contemplado. Não teria nem motivo, mas nem precisa modificar lá, já está contemplado dentro. É, eu entendo o posicionamento do senhor, também me alio a ele, mas eu acredito que nem isso necessário seja, porque as pessoas hoje já estão sendo... Isso. Hoje essas pessoas já estão sendo condecoradas pelo Capitão Pedro Siebra, né?
Só mudaria o nome da condecoração.
Não, nem precisa. É.
Não, se ele quer criar outro,
é.
Pode usar
essa. Hoje já é plenamente aceito. Tem algumas implicações quanto a isso. O que faz com que você tenha uma distinção a mais, uma distinção a menos? Dentro do Serviço de Segurança Pública, se você receber mais condecorações dadas pelo Poder Público, você também acaba ascendendo nos cargos internos. Então, eu não vejo isso como uma outra maneira simplesmente de dizer que a pessoa recebeu duas, três, quatro medalhas, mesmo que elas tenham contribuído para uma finalidade única. Não haveria um ganho para o município que já está reconhecendo essas pessoas com essas distinções que o vereador Mozart já elencou no começo.
É, Mozart, eu sugiro que dá uma segurada nesse projeto e conversar com o prefeito de tarde para ver a viabilidade de nós solicitar e tirar.
Eu tenho que ir.
Quer tomar mais um?
Ah, vou cortar com eles lá, tá?
Tem hora lá. Ele vai pedir.
Deixa as condições. Não tirar.
Projeto de lei 093. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial.
Viu, Mozart? Esse projeto também tem que vir uma alteração, porque na mensagem que já veio? Já veio a alteração? Então tá bom.
93?
É. A mensagem fala uma coisa e a lei diz outra.
A mensagem.
Tá. Se não, então tá bom.
Já veio a alteração?
Acho que sim, foi. Eu acho que foi feito terça-feira, eu acho que eu trouxe até em mãos.
Tu viu pro jornal? Esse era aquele da semana passada, o Valdir tem razão, que nós tínhamos divergência da origem do recurso. Nós estamos falando do 093. Já veio a alteração que era da meio ambiente e foi trocado. Na oportunidade que saúdo, solicito a retificação do primeiro parágrafo da mensagem justificativa do projeto de lei 093, 27 de agosto de 2009. Eis que, por equívoco, constou o crédito seria aberto para a Secretaria Municipal da Saúde, quando o correto é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, o projeto ficou igual, sendo alterado o destino do recurso, que por engano veio saúde, mas na verdade é meio ambiente.
É para o meio ambiente.
O correto é para o meio ambiente, eu tenho aqui.
André.
Justo. A mensagem educativa fala em saúde, na realidade se trata do meio ambiente.
Se trata do meio ambiente.
Já foi mudado. Sim.
Só mensagem. Desculpa.
Não,
só
não.
Mensagem. Só mensagem. Só mensagem. Em vez de saúde, é meio ambiente. Isso aí. Que tu passa pra ela, então?
Já veio, deve ter.
Daí,
deve ter.
Isso. Podemos liberar, então, para o meio ambiente R$194 mil.
Projeto pacífico, abertura de crédito especial, porque não está no orçamento, e a cota é do superávit financeiro da cota PAT de petróleo.
Isso é a abertura de um crédito especial, porque não está no orçamento, senão seria suplementar.
CM073, interessado Mozart Lopes, denomina de rua Elmo Schmidt, a rua D do loteamento residencial Largo do Conventos. Já morreu. Localizado no bairro Conventos. Os documentos estão certinho, a rua é lá próximo da Carlos Conrad, lá em Conventos, encostado no paredão do Ledur, do PAP, veio atestado de óbito certinho, declaração do presidente
de bairros. Podemos liberar?
Tranquilo. Tranquilo.
Obrigado. Concede projeto de lei 074. Carlos Anzi, Arilene Dalmoro, Sérgio Rambo, Sérgio Kinipoff. Título de cidadão lajadense ao senhor José Zagonel. Acho que é uma justa homenagem a esse empresário com 40 anos de empresa.
Só que depois de liberado aqui, ele vai para a votação igual os outros também, né?
Certo.
Só para...
Não, eu acho que, viu, Lene, eu acho que devia dar uma acelerada, porque já estão ali para nós.
Mas está faltando o vereador ir lá votar.
Pois é, vamos lembrar isso hoje? É. Lembra isso em plenário.
Senão não anda, né?
Porque um tranca o outro. É um tranca o outro.
Eu tenho dois aqui. Um do Executivo, que altera a Lei 7.781 de 2007, que cria empregos de agente epidemiológico e de agente comunitário de saúde. Na realidade, o que está mudando é só a nomenclatura do nome. Muda de agente epidemiológico para agente de combate a endemias, para adequação a uma lei federal de 2018. Mas permanece igual as demais disposições.
É pacífico.
Ele está em... É pacífico, é tranquilo.
Pacífico.
E, pela legalidade, ele está com o artigo 89 e está esgotando o prazo dele, então teria que ser posto na ordem do dia para a próxima semana.
8.9.
E o outro é um CM, de autoria do vereador Nilson, que cria o selo amigo do consumidor do município de Lajado, da outras providências, da mesma forma, para legalidade, normal tramitação, legalidade. Então seriam esses dois.
Tem mais?
Quinta-feira, nós retornamos o plano diretor. Nós paramos, acho que, na 16ª
artigo, professor.
É, não, 16º artigo, né? Confundi quando a pessoa... E temos chance de, eu acho que, ir até o 40...
O parágrafo da mensagem, do parágrafo
sim,
do projeto.
Sim, sim, sim. Isso mesmo. Temos grande chance de seguir ao 60.
E eu já dei a mensagem nova.
Sim, está na mensagem do
projeto. Tá, sim.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
Como é que vai fazer isso? Olha, quem diz que nós mais ganhamos? Quem ganha mais aqui na região? Era do meio, só ganha duas coisas por mês. Uma cada 15 dias. Uma cada 15 dias. Eles têm 11 e ganha. Foi nem nós.
Olha, ele foi liviano. Até onde estava bom.
É, não, depois eu...
Porque o que, que acontece? Mariel, começou a repetir a coisa, entendeu? Até certo ponto, beleza. Quando eu vi que começou a coisa, começou a enrolar, eu digo, não,
já... Já estava a questionar o que
ele
tinha inventado, que não
ia
ter eleição.
Claro que vai ter eleição.
Sim, mas
está dizendo
que não.
Mas o Urano disse que não ia ter mais.
Aquela...